As notícias na ERTS, edição de António Feliciano.
O Ministério Público do Diapo de Leiria deduziu acusação contra um homem de 64 anos pela prática do crime de ofensa à integridade física qualificada contra um médico do Serviço Nacional de Saúde e agravado pelo uso de uma arma branca. O arguido está acusado, no dia 25 de fevereiro deste ano, no Centro Hospitalar do Oeste, em Peniche, ter empunhado uma faca de mato, espetando-a por duas vezes na coxa direita de um médico que ali se encontrava no exercício das suas funções, desferindo-lhe ainda um golpe na face com o cabo da faca. Na sequência do exame pericial realizado, o homem foi considerado inimputável perigoso por sofrer, à data dos factos, de anomalia psíquica que o impedia de avaliar a ilicitude da sua conduta e de se determinar, com essa avaliação, a existência de fundado receio de voltar a praticar factos semelhantes, incorrendo, por isso, na aplicação de uma medida de segurança. O indivíduo está sujeito à medida de coação de proibição de contactar com o médico ofendido. O inquérito foi dirigido pelo Ministério Público do Diapo de Leiria, com a coadjuvação da PSP de Peniche.
Rádio Web, informação.
A Câmara de Tomar está confiante que vai ganhar o processo polémico que envolve o edifício onde atualmente funcionam os serviços municipalizados de água e saneamento, entre outros, nomeadamente alguns espaços de comércio local. A convicção foi expressa pela Presidente Anabela Freitas na recente sessão do Executivo Autárquico. Importa recuar até maio de 2018. Recorde-se que o município avançou com a impugnação do negócio por considerar que o seu direito de preferência sobre a estrutura não foi respeitada. Na altura, o edifício foi mesmo vendido pelo anterior proprietário por uma verba a rondar os 550 mil euros. O imóvel tem um total de 21 assoalhadas e uma área de construção de 909 metros quadrados. Como referido, a autarquia nabantina avançou com um processo de impugnação porque considera que não foi respeitado o seu direito de opção de compra. Anabela Freitas fez então um ponto de situação.
O processo mantém-se parado e nós aguardamos que o Tribunal nos chame, sendo que tivemos uma reunião com os advogados, onde, entre outros assuntos, falámos também nesta questão. Nós estamos disponíveis, se eles quiserem, fazer um acordo extrajudicial, desde que o edifício venha para nós, é óbvio, não é? Até porque eu recordo uma coisa, o processo, a Câmara, quando deu entrada com o processo em Tribunal, teve que depositar 550 mil euros. E, portanto, estão lá parados 550 mil euros. Portanto, que é dinheiro que faz falta para aquilo que é a gestão diária da Câmara. E, portanto, vamos enviar uma carta, se quiserem eventualmente fazer um acordo extrajudicial, estamos perfeitamente disponíveis para isso. Portanto, nós entendemos que temos toda a razão naquele processo e que vamos ganhar o processo. E, portanto, neste momento, sendo que nós vamos ouvir os senhores vereadores, assim como o partido que representam, no âmbito do Estatuto do Direito da Oposição para o Orçamento de 2020, sendo que nós temos, não só para a questão dos SEMAS de Protege Ambiente, mas mesmo para a própria questão da Câmara, nós temos os trabalhadores em alguns setores em condições muito apertadas de trabalho e nós temos uma proposta de requalificação de um edifício que é da Câmara que pode albergar não só se acontecer alguma coisa e eventualmente perdermos o processo, que possam ser albergados nesse espaço.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, já confirmou este cenário à ERTS. O Convento de Santiria e o antigo Colégio Feminino vão ser adquiridos pelo Grupo Vila Galé e transformados numa unidade hoteleira, ao que tudo indica, de 5 estrelas. Está em causa um investimento de 10 milhões de euros, que irá resultar em dezenas de postos de trabalho. Recorde-se que tanto o Convento como o Colégio estavam em processo de hasta pública, na altura por um valor a rondar 1.300.000 euros. Nesta fase, tudo indica que o Grupo Vila Galé faça negócio por cerca de 700 mil. Este investimento começou por ser confirmado por Jorge Rebelo de Almeida, presidente daquela rede turística, em entrevista ao Expresso. Entrevista essa que teve agora sequência de Anabela Freitas em declarações à ERTS.
Como sabe, o Convento de Santiria decorreu uma hasta pública e durante a hasta pública o Grupo Vila Galé entrou em contacto com a Câmara, visitou o local em conjunto com outro grupo hoteleiro. Em conjunto, pronto, houve também outro grupo hoteleiro interessado também no Convento de Santiria, sendo que o Grupo Vila Galé foi quem efetivamente avançou com uma proposta. Nós estamos neste momento a ultimar
aquilo que é o processo administrativo, a fim de levarmos à Assembleia Municipal de novembro o processo de alienação do convento de Santa Iria, que efetivamente é para, e aquilo que está acertado, é para o Grupo Vila Galé, que vai adquirir aquele espaço para transformar numa unidade hoteleira.
O valor de licitação era conhecido, o valor final deste eventual negócio estará muito longe daquilo que era pedido?
O valor de licitação era cerca de 1.300.000, penso que 1.320.000 ou 300.000, 1.350.000. Não vai ser esse o valor, nós estamos ainda a ultimar as negociações, mas é natural que o valor fique abaixo.
E o que é que significa para tomar-se ter um grupo como o Grupo Vila Galé a investir no concelho?
Olha, para já é um investimento, e pelo aquilo que me leu da notícia, e efetivamente confirmo que é os valores que têm estado a ser falados, que é na casa dos 10 milhões. Depois, o Grupo Vila Galé é um grupo que é reconhecido não só nacional, mas também internacionalmente, e portanto, entrar naquilo que é a rota dos investimentos do Vila Galé é bom para tomar, porque efetivamente passamos a fazer parte dessa rota também. Por outro lado, é a criação de postos de trabalho do concelho, bem como a recuperação de um edifício que a todos nós diz muito, quer o convento, quer depois o colégio feminino, que a todos nós diz muito, e portanto é desenvolvimento económico, e é isso que nós pretendemos, sendo ainda por cima associado a um grupo de prestígio.
Os números são do Centro Hospitalar do Médio Tejo, estrutura que congrega os hospitais de Tomar, Abrantes e Torres Novas. São necessários 318 dias para que um paciente em lista de espera para a especialidade de ortopedia possa ser sujeito a cirurgia. Este é o maior período de espera dentro do CHMT, seguindo-se os 200 dias que é necessário aguardar, em média, por uma consulta de otorrinolaringologia. Quem pretender uma consulta de reumatologia terá de esperar 198 dias, sendo que para cardiologia esse intervalo de tempo cifra-se em 173. Na mesma especialidade, mas na lista para cirurgias, essa espera chega aos 136 dias. No que a números de inscritos diz respeito, a oftalmologia tem 3.051 pessoas a aguardar por consulta, cujo tempo médio está em 100 dias. Já na ortopedia são 1.663 para um tempo de espera de 119 dias. Ainda em consultas, entenda-se. No que à cirurgia diz respeito, a lista de espera para oftalmologia tem 1.269 pacientes que terão de esperar em média 88 dias. Está feita a abertura solene do ano letivo do Instituto Politécnico de Tomar. Perante um auditório cheio, entre direção, docentes e alunos, para além de entidades diversas enquanto convidadas, houve então registro para este ato formal, sendo que um dos momentos mais marcantes se centrou no cortejo académico. Nota para a intervenção de João Croado, presidente do IPT, que alertou para as dificuldades que o futuro reserva, justificando esta sua tese com números, em especial nos matriculados para este ano letivo, num total de 2.178. Houve crescimento, referiu o docente, mas o IPT está dimensionado para mais alunos.
Estamos conscientes das nossas fragilidades, inerentes à localização geográfica e à evolução demográfica. O decréscimo da natalidade indicia, nas condições atuais, que no próximo decénio o número de candidatos ao ensino superior venha a decrescer na região onde estamos inseridos cerca de 3% ao ano. No ano letivo passado, registámos 1.987 estudantes matriculados. Este ano, já registámos 2.178 matrículas. Apesar de se ter verificado um crescimento face ao ano anterior, estamos muito abaixo do número de estudantes para o qual estamos dimensionados. Lembro que no ano letivo 1999-2000, há quase 20 anos, registámos cerca de 3 mil matrículas para um universo de candidatos ao ensino superior de 50.755 estudantes, ligeiramente inferior ao que se registou este ano, 51.291 estudantes. Este facto levanta duas questões. O que se passou no ensino superior nestes últimos 20 anos? Quais os fatores que pesaram mais para a situação atual? Certamente que não é só por causas intrínsecas ao do Politécnico de Tomar. Quando comparamos as condições atuais e as do início do século, verificamos que temos professores mais preparados e graduados, laboratórios melhor equipados, mais projetos de investigação e mais parcerias. As dificuldades que algumas instituições de ensino superior portuguesas atravessam não podem ser deixadas de ser reconhecidas, mas devem ser também devidamente contextualizadas.
Por sua vez, Augusto Mateus, presidente do Conselho Geral do Instituto Politécnico de Tomar, deixou o desafio para uma visão mais ousada face ao campo de possibilidades que se vislumbra.
Creio que vivemos tempos particularmente relevantes em que é aconselhável ter uma visão relativamente mais ousada do campo de possibilidades que temos pela frente. Os limites são conhecidos, temos problemas de dimensão planetária muito importantes, precisamos de agir muito depressa para compensar um conjunto de modelos de produção, de consumo, de vida não sustentáveis. Temos desafios colossalmente importantes do ponto de vista da transformação social. Desenvolvemos novas tecnologias que exigem não uma espécie de adoração dos seus resultados ou potenciais, mas uma melhoria da organização da humanidade para poder aproveitar de forma justa e de forma sustentada os seus benefícios.
O Partido Social Democrata de Tomar questionou a Presidente da Autarquia, Anabela Freitas, sobre o processo em torno da empresa Tejo Ambiente, que, recorde-se, irá substituir os serviços municipalizados de água e saneamento a partir de janeiro. Neste particular, o PSD quis saber quais as instalações que serão ocupadas pelos funcionários da futura empresa, um cenário que está acautelado, assegurou a autarca, que apontou como soluções o atual edifício dos SEMAS.
No modelo de financiamento da Tejo Ambiente está previsto o aluguer de instalações, ou seja, nós temos dois tipos de instalações que vão ser utilizadas pela Tejo Ambiente. Primeiro, o atual edifício dos SEMAS, que, como sabem, existe um processo em tribunal por causa da questão da compra, mas existe um contrato de arrendamento assinado entre o município, porque os SEMAS não podem assinar porque não têm personalidade jurídica, está assinado um contrato de arrendamento entre o município e a empresa proprietária da fração. Quando foi assinado esse contrato de arrendamento, como já se perspectivava a criação da Tejo Ambiente, foi negociado, e está incluída uma cláusula, de que poderá ser os SEMAS a funcionar lá ou uma outra entidade de cariz público, que é o caso da Tejo Ambiente. E, portanto, daquilo que é o contrato, o município, como é que se processa agora o pagamento de rendas? É o município que paga a renda dos SEMAS e os SEMAS pagam ao município. E, portanto, aquilo que irá acontecer com a Tejo Ambiente vai ser precisamente a mesma coisa. O município paga ao proprietário e recebe da Tejo Ambiente a renda. Em relação aos armazéns da FAE, está previsto, mas o valor final ainda não está fixado, está previsto um pagamento de 300 euros renda, 300 euros mês, que é o que está no modelo de financiamento da Tejo Ambiente. Nós vamos ter que aferir, claro que eu vou dizer que 300 euros é pouco, não é? Vou pedir mais, não é? Mas pronto, está previsto o pagamento de uma renda.
Tomar irá receber a 16 e 17 de novembro a segunda edição do torneio Esgrima Histórica. Será entre as 9 e as 18 horas numa organização da Tomar Honoris, com o apoio do município Nabantino. Está em causa uma competição que deverá contar com cerca de 70 participantes, ou seja, com um potencial turístico e económico associados. Filipe Pires, da Tomar Honoris, antecipou esta realização em declarações à ERTS.
Temos três momentos. Um que é dentro do pavilhão, que é a competição propriamente dita, onde vamos ter de vários escalões etários, divididos por infantis, cadetes e séniores, onde vamos poder ver a espada rapier a funcionar, a espada Federschwert, que é uma espada de aço medieval, também uma espada de sintética medieval, que é uma espada mais ou menos de plástico, e umas espadas de espuma medieval também. Isto dividido entre sábado e domingo, os mais novos no sábado, com as espadas todas mais leves, mais tranquilas, e no domingo as categorias de rapier e Federschwert. Depois temos, em conjunto com isto, vamos ter os duelos que irão ser no Centro Histórico de Tomar. Ou seja, dentro da parte do centro histórico, na corredora, Praça da República e nas perpendiculares e paralelas que fazem essas duas ruas e essa praça, vamos ter alguns duelos em que os concorrentes, os atletas, irão desafiar uns aos outros. Ou seja, eu tenho uma espada rapier e posso desafiar outro colega meu, outro atleta, um espanhol ou um italiano, e pá, vamos fazer um combate de rapier e vão para a Praça da República fazer esse combate, ou vão para nos vários locais que irão estar depois assinalados. Depois, posto com isto, iremos ter também os vários workshops de esgrima que irão estar implementados lá dentro do próprio pavilhão também.
Foi na freguesia de Payalvo, no concelho de Tomar, que se deu início formal do processo de instalação da iluminação pública eficiente. Em causa está a substituição das atuais luminárias por novos equipamentos LED. São no total 13.722 bipes que irão ser substituídos em todo o concelho no prazo de 6 meses, num investimento de 8 milhões e 900 mil euros. A anteceder a instalação simbólica daquele que foi o primeiro bip a ser substituído, as diferentes entidades envolvidas no processo concentraram-se no edifício da Junta de Payalvo para uma breve sessão. Anabela Freitas, a presidente do município Nabantino, começou por recordar os tempos em que Tomar foi um concelho pioneiro no país no que diz respeito à iluminação pública.
São 13.722 bips. É um investimento, o contrato está por 8,9 milhões de euros, o que permite à Câmara ter uma poupança de 2 milhões de euros. Recordar, nós Câmara, pagamos anualmente de iluminação pública cerca de 1 milhão de euros. São 900 e qualquer coisa mil euros. Com o facto de estarmos a alterar para esta tecnologia, aquilo que é a poupança que vamos ter, cifra-se nos 2 milhões de euros. Sendo certo que este projeto é muito mais, como eu disse na minha intervenção, é muito mais do que a iluminação pura em si. E, portanto, é construir aqui em todo o concelho a rede LoRa One, é esse o nome? LoRa.
Exatamente.
LoRa One. Que é aquilo que nós chamamos uma autoestrada, que neste momento vamos pôr aquilo que eu disse há pouco, que é a possibilidade de regularmos a intensidade luminária à luminária, porque não faz sentido, imaginem, nós fazemos muitos eventos noturnos em Tomar, Praça da República. Portanto, podemos baixar a intensidade da luminária porque controlamos luminária a luminária. Vamos fazer a monitorização da qualidade do ar, monitorização da qualidade da água do Rio Nabão, monitorização do risco de cheia e os roubos de água, que vai ser apenas numa freguesia como piloto, os roubos de água das bocas de incêndio.
Seguiu-se a intervenção do presidente da Junta de Freguesia de Payalvo, Amâncio Ribeiro, mostrou-se visivelmente satisfeito com o arranque deste processo.
Agradecer à Câmara ter feito este, pronto, aqui a primeira lâmpada, como a senhora presidente disse, ser aqui pioneira a fazermos isso.
Está concluído este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.